Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Esse podcast traz hoje uma entrevista exclusiva, um bate-papo muito didático, muito agradável com o ex-ministro, ex-deputado federal, grande liderança política, José Dirceu, que faz um resgate histórico de momentos importantes do país para a gente entender a necessidade, o quanto é fundamental o protagonismo da classe trabalhadora hoje, da mobilização da classe trabalhadora no atual momento político em defesa da democracia. Nesse bate-papo, você vai ouvir, ele faz esse resgate histórico explicando quais são as táticas usadas pela extrema-direita, pelas forças conservadoras e da luta do campo progressista. Vamos ouvir então José Dirceu aqui no podcast da CUT. José Dirceu, grande honra, prazer conversar contigo aqui nos estúdios da CUT. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, prazer é meu.
Zé, você participou hoje da reunião, a gente está numa sexta-feira, dia 16 exatamente de fevereiro, e teve uma reunião aqui da direção da CUT Nacional, e você fez uma análise de conjuntura que eu queria trabalhar alguns pontos, queria te perguntar alguns pontos, mas eu acho que o desafio que você deixa na análise que você fez hoje é justamente sobre o contexto político, contexto, vamos dizer, social que a gente vive hoje, a sociedade do jeito que está, e a necessidade de a classe trabalhadora, digamos, tomar protagonismo, ter protagonismo, retomar as ruas para fazer o Brasil andar. É por esse caminho mesmo, Zé? Como é que você analisa hoje o que a gente está passando?
Veja bem, na verdade o Lula foi eleito a primeira vez basicamente pelas classes populares, né? Não era o Nordeste, inclusive, em 2002, não? Uhum. Porque a figura do padre Cícero, que o Collor já tinha explorado em 89, pesou muito contra o Lula. As realizações do governo do Lula a favor do Nordeste, a favor principalmente da imensa maioria dos nordestinos, é que lhe deu depois condições de se eleger em 6, 10 e eleger a Dilma
em 10 e 14.
Em 6 reeleger a Dilma em 10 e 14. Uhum. A verdade é essa. Depois nós tivemos uma contra-revolução, vamos dizer assim, né? Porque o Lula, uhum, de certa maneira, foi uma revolução política, né? O primeiro operário metalúrgico eleito presidente. Inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu isso.
Sim.
Agora, nós vínhamos de um grande ascenso das lutas na década de 70 e 80. A década de 2000... A década de 90 já foi uma década de descenso, com os 8 anos de neoliberalismo, Fernando Henrique, apesar das lutas que nós fizemos. Nós, a CUT, o MST, travamos grandes batalhas, né? Aqueles anos de 94, né? 2002. O Lula assume e faz uma revolução social no Brasil. Uhum. Faz um governo de crescimento com distribuição de renda. Inclusive aproveitando uma conjuntura internacional favorável, que podia ter sido desperdiçada, mas ele soube aproveitar. Uhum. E soube enfrentar a crise de 2008 e 2009. E o país mudou, né? Nos anos Lula-Dilma. Veio a crise de 2013-14, veio o golpe, que levou à destruição da Dilma e depois à prisão do Lula, num processo político, um sumário de exceção. E veio anos que o PT foi reprimido e as lutas sociais e os direitos sociais, as instituições organizadas foram desconstituídas, uhum, por Temer e Bolsonaro. E o país sofreu grandes retrocessos, né? Reforma trabalhista, previdenciária, para os direitos sociais, direitos dos trabalhadores. E o desmonte de todas as políticas sociais do governo Bolsonaro. A volta do Lula já se dá em outro contexto. Se dá num contexto de uma ampla frente anti-Bolsonaro. Uhum. Em 18, quando o Haddad teve 32 milhões de votos, naquela circunstância, ficou claro que havia uma memória política, uma consciência política enraizada, progressista, democrática, na classe trabalhadora, uhum, em setores das classes médias, que deu vitória ao Lula em 2002. E voltou a dar várias vezes a ele e a Dilma. E serviu para sustentar 32 milhões de votos para o Haddad. Em 22, a conjuntura era outra. Havia um sentimento anti-Bolsonaro nos setores da elite do país, pelo obscurantismo, negacionismo, principalmente pelo militarismo, uhum, e golpismo. além, evidentemente, do desastre que foi o governo dele na pandemia e também com relação ao país, a política externa, tudo isso. O Lula vence as eleições, mas tem um déficit, que houve uma desconstituição das lutas sociais, houve uma reforma trabalhista, previdenciária, terceirização, precarização, uma mudança radical no mundo do trabalho, com a revolução da automação,
as novas tecnologias, né,
vindo... e também com a precarização do trabalho. E surge no Brasil uma consciência popular, vamos dizer assim, de direita, né? Surge uma consciência popular através das igrejas neopentecostais ou através mesmo de anos de propaganda a favor da liberdade, a favor da autonomia, do individualismo. Então nós enfrentamos um momento que é preciso reconstruir as entidades, as lutas e a participação popular, sindical, social, popular. Que as esquerdas, que apesar de terem vencido a eleição, nós tínhamos ganho 4 eleições, uma perdemos por causa do impedimento do Lula e da prisão dele, que se ele tivesse em liberdade ele teria eleito Haddad. Voltamos, mas voltamos numa outra conjuntura no mundo e numa outra conjuntura no Brasil. Então, a questão da mobilização social, da conscientização, da disputa política e cultural, dos novos desafios com a juventude, né, que, na verdade, hoje tem uma opção quase de direita, grandes parcelas, da religião neopentecostal, do problema do narcotráfico, da violência, da segurança pública, os novos desafios, né? Num novo mundo. Mas, por outro lado, como o Brasil é um país que detém uma riqueza e já um desenvolvimento avançado, um país com soberania alimentar, soberania energética limpa, com uma base industrial que pode se reindustrializar, o desafio é como nós combinamos e criamos uma base social que apoie as mudanças, porque nós não temos maioria na Câmara e no Senado. E há ainda muita resistência no país a uma política de desenvolvimento independente, autônoma, que significa uma política financeira, também monetária, fiscal, independente e autônoma, como é o caso das reformas tributárias que nós estamos apresentando, já fizemos parte. E é o caso da redução dos juros, e é o caso da recapacitação do Brasil industrial, e de aproveitar a transição energética, a transição ambiental, para o país se transformar num país autônomo e ter uma presença na América do Sul, integrando a América do Sul e no mundo. Isso significa também que o país tem que ter uma capacidade defensiva, militar, que nós estamos vivendo num mundo de guerras e de disputa, que os americanos não aceitam a realidade objetiva que a China é uma potência, que a Índia será uma potência, que a Rússia é uma potência, que a Turquia e o Irã são potências médias, que a Nigéria, o Brasil, a Indonésia se transformarão em potências médias. Os Estados Unidos e a Europa em plena decadência, resistem a essa nova realidade mundial. Então os desafios nossos são de criar um potente movimento político-social que sustente as mudanças, porque as mudanças vão encontrar contradições. Os setores empresariais, os setores da elite vão aceitar as mudanças enquanto elas são beneficiadas. Mas elas têm um temor quase referencial a qualquer política que contraria os interesses norte-americanos. E no mundo hoje não há como nenhum país conseguir sua autonomia, sua independência, seu desenvolvimento, se não contrariar o interesse dos Estados Unidos. Isso não significa ser contra os Estados Unidos, significa ser a favor do Brasil. Então, acho que o desafio é esse. E aí, CUT, PT, CONTAG, MST, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, todos esses movimentos, como Movimentos Trabalhadores Sem Terra, certo? Movimentos como os de mulheres, negros, movimentos quilombolas, os movimentos indígenas, movimentos ribeirinhos, todos esses movimentos precisam disputar o apoio na sociedade, porque há muito preconceito, há muita... Mas, por outro lado, a agenda das elites inclui o meio ambiente, a democracia, a igualdade racial, de gênero, a anti-homofobia. Então também tem um espaço aí democrático, vamos dizer assim, para alianças. E tem um espaço para alianças contra o autoritarismo. Como o Bolsonaro, o bolsonarismo e o conservadorismo é uma força muito presente no Brasil e a extrema-direita, é possível arregimentar forças para além das forças populares ou de esquerda para certas tarefas políticas. Uhum. O problema é identificá-las corretamente e buscar instrumentos de mobilização que nós tivemos no passado e que hoje não temos.
É. A gente está falando então em achar pontos de consenso em quem é contra o autoritarismo, no nosso caso, e aí a gente cita já o que você mesmo disse, que a eleição do Lula em 2022 é um governo de aliança, na verdade, contra o autoritarismo e você tem pessoas de direita, enfim, você tem forças de direita, forças de esquerda nesse governo. A gente tem que achar, então, convergências nisso para poder achar realmente o ponto comum para poder mobilizar a população contra esse autoritarismo que ainda ela tente. É isso, Zé, ou não?
Exatamente, mas eu diferenciaria as forças que apoiam o Lula. Há forças que apoiam o Lula porque são contra o autoritarismo. Há forças que apoiam o Lula porque para crescer e sobreviver preciso do governo.
Uhum.
São diferentes. Preciso das emendas. Preciso do apoio do governo para crescer, se desenvolver e para disputar espaços em 24 e depois em 26. Porque como o Brasil tem uma constituição presidencialista, mas um parlamento que tem poderes, é muito importante quem tem maioria no parlamento. O nosso grande desafio é nós reequilibrarmos o parlamento. E reequilibrarmos de novo, porque a direita, o bolsonarismo, tem força popular, tem força de mobilização. Uhum. Nós temos que voltar a ter. Esse é um pouco, vamos dizer assim, se você pensar no jogo de xadrez, o jogo do xadrez que nós temos que fazer nos próximos anos. Nós temos que compreender que no antibolsonarismo há forças que são contra por causa do autoritarismo e dos seus interesses, e há outras que são contra porque não podem ficar longe do governo. Uhum. Depende do governo. São partidos que dependem das verbas orçamentárias via emendas parlamentares. E depende, vamos dizer assim, de um certo patrimonialismo moderno, entendeu? Para dar uma expressão sociológica. Que, no fundo, é o PP, o PL, o PR, certa forma a União Brasil, certa forma o PSD. Menos o MDB, que é um partido histórico, que tem raízes políticas, tudo. E o PSD também menos. Por isso que eles têm mais proximidade, inclusive, com o PT agora, no caso, por exemplo, da eleição da presidência da Câmara, que ainda é um fator que tem um ano pela frente ainda, da Câmara e do Senado. Por isso que começam a surgir teses de semipresidencialismo, começam a surgir teses de parlamentarismo. Por quê? Porque a presidência da República, o governo do Estado e a prefeitura têm sido alcançada por forças populares de esquerda, antissistema, anti-elite. Já a maioria nas câmaras, nas assembleias, na Câmara e no Senado são mais difíceis, porque o sistema brasileiro é um sistema, primeiro que não é proporcional, no caso...
Da Câmara, né?
Da Câmara. Segundo que o Senado tem poderes extraordinários, né? Porque foi constituído assim desde o seu nascimento. Terceiro, porque o sistema político é uninominal, não é em lista nem um voto distrital misto, por exemplo. E nem é proporcional, porque se é um mínimo de 8 mais 70, porque não é proporcional. Se fosse proporcional, 12 estados teriam um ou dois deputados. São Paulo, para começar, teria 120, 125. Que assim é em todo mundo. Todos os países do mundo onde tem um sistema proporcional, a representação na Câmara é igual à população eleitorada. Não tem nada a ver com o mínimo e com o máximo. No Brasil, a ditadura criou isso. Porque ela queria, ao criar Tocantins, Mato Grosso do Sul e dá status de Estado ao Acre, Rondônia
e o Amapá, né?
E o Amapá, certo? Eles criaram 5 estados. 5 vezes 8, 40 deputados. 5 vezes 3, 15 senadores. Foi muito importante isso para a ditadura sobreviver.
Certo.
Mas isso já é história, né?
Eu queria voltar só um pouco naquele jogo de xadrez que você citou agora e colocar ali uma pecinha que talvez sejam que são as redes sociais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a eleição de 2018, e eu não lembro os números exatos, mas se você fosse somar os votos que teve Haddad, o número de pessoas que anularam ou não votaram e os números que Bolsonaro teve, a grande maioria dos brasileiros não votaram no autoritarismo, não votaram em Bolsonaro. Né? Isso assim, a grosso modo, né? Talvez não funcione assim o conceito, mas, enfim, milhões de brasileiros, um número maior do que aqueles que votaram em Bolsonaro, não votaram em Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, ao longo desses anos, mesmo com pandemia, com negacionismo, com todo esse terror que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, a gente percebe que diminuiu, tudo bem, o contingente dessas pessoas que apoiam, mas ele tem aquela base que gira em torno de 25%.
É mais, né? Bolsonarismo, conservadorismo neopentecostal, político, familiar, religioso que tem no Brasil, tem 30, 35%. Uhum. Sempre teve, historicamente falando. Vamos lembrar que o Jânio foi eleito presidente e o Collor foi eleito presidente, com agendas de direita, uhum, populistas, inclusive, no caso do Jânio. E que o Fernando Henrique foi eleito com aliança com o PFL, que era um partido que era uma costela, né, do partido da ditadura, que rompeu por causa do colégio eleitoral.
Né?
Da Arena já era PDS.
PDS, né? Isso. Uhum.
Já era PDS. É, isso aí, então, é um fato histórico. Isso é verdade. Agora, por outro lado também, há uma força política, uma memória, um veio, um fio da história muito forte, que é os 32 milhões do Haddad.
Uhum.
E depois a vitória do Lula em 2002. O que mostra, por outro lado, que nós estamos força também.
Sim.
A diferença é que, por causa das redes, que a direita descobriu muito antes que nós, por causa da questão religiosa, por causa da questão da família, tradição, propriedade, né, do conservadorismo,
do cidadão de
bem, do reacionarismo, a base social do bolsonarismo, por ser uma base também muito de classe média, também se mobiliza. Como as igrejas têm uma implantação de milhares de igrejas em todo o país, é como se nós tivéssemos milhares de sindicatos e milhares de sedes de partido, ou milhares de centros de mulher, de negro, culturais, juventude, com capacidade de mobilização, uhum, que nós já tivemos na década de 70, 80 e 90. Só que isso, nós passamos 7 anos de repressão. Né? Nós, uhum, passamos 2013, 18, 19, sob repressão. Tudo isso teve um custo para nós. Então, as redes são um instrumento e um meio de luta extraordinário e fundamental, que a direita se empoderou muito antes que nós. Então, é um desafio para nós.
E aí
é que o Bolsonaro agora, por exemplo, nesses momentos, ele está perdendo nas redes.
Uhum.
Então, já há uma participação nossa mais efetiva nas redes. Porque se você analisar as redes, e tem empresas que fazem,
uhum,
você vai ver que depois desses últimos acontecimentos, né, da gravação do 5 de setembro e das medidas do 8 de janeiro, as consequências agora da todo complô militar, né, civil, político, empresarial que apareceu, ele está perdendo nas redes.
Uhum.
Ele está tentando agora uma saída de mobilização. Vai fazer um ato na Paulista, dia 25. Que apresenta um desafio para nós, porque esse é um ano de eleição.
Uhum.
Nós temos que combinar as duas coisas: mobilizar para apoiar o governo, para denunciar o golpismo, para defender as pautas nossas sociais, políticas, mas ao mesmo tempo nos preparar para a eleição, porque, uhum, uma derrota nessa eleição não é que vai ter consequências em 26, pode ou não ter, depende de cada momento histórico, mas tem uma consequência na correlação de força no Congresso.
Sim. Uhum.
O problema da eleição de 24 é uma derrota nossa, pode significar um avanço maior
ainda no Congresso,
das forças de direita.
Uhum.
O ideal é que haja uma vitória simbólica nossa em algumas capitais importantes, principalmente São Paulo, e que o PT tenha um crescimento junto com as forças políticas aliadas, inclusive que não são de direita, que são a base do governo.
Uhum.
Esse é o ideal.
E aí, nesse contexto das eleições municipais, o trabalho de base, principalmente vindo dos movimentos sociais e principalmente dos sindicatos também, é algo
não,
que
não... eleição...
Não pode faltar isso. Não.
O trabalho dos ativistas, sejam sindicais, sejam de movimentos sem terra, mas sem teto, seja de mulheres, negros, populações indígenas, seja, em geral, dos movimentos populares, associações de bairro, tudo é fundamental. porque existe uma militância filiada aos partidos, no PT principalmente, de milhões, existe apoiadores militantes que não são filiados também no PT de milhões. Mas essa militância que está organizada tem um impacto muito grande. Uhum. É fundamental mobilizá-la, inclusive para lançar candidatos pelos partidos, não precisa, não é só o PT, e para fazer campanha. É muito importante, uhum, porque eles vão ter ao lado deles um poder muito grande, que é o poder econômico que eles conseguiram com as emendas impositivas, sim, com as emendas de bancada e antes com as emendas secretas, que é o apoio dos prefeitos e das máquinas que eles têm de associações, uhum, além das igrejas neopentecostais. Então nós estamos enfrentando um adversário, mas acho que nós podemos ter um resultado equilibrado que nos garanta condições para governar 2025 e 2026 e reeleger o Lula, que é a meta nossa.
E aí eu volto naquela conversa que a gente estava tendo sobre as redes sociais. Porque assim, a gente teve poder de mobilização, a gente conquistou o poder de mobilização, desenvolveu o poder de mobilização na base do diálogo, da argumentação, vou dizer, da honestidade na hora de conversar com as pessoas, que é tudo isso, é tudo aquilo que eles não fazem. Só para contextualizar, eu venho de uma cidade que fez um excelente trabalho durante a pandemia. Araraquara sobreviveu, foi exemplo, inclusive, internacional, de enfrentamento ao coronavírus, mas ainda assim, ainda tendo uma boa base ali, né, de trabalhadores da esquerda e tudo, ainda assim tem aqueles que pelas redes sociais, e a gente conhece exemplos muito próximos, né, por isso que eu estou dizendo, são pessoas que acabam lendo uma mensagenzinha de WhatsApp, que eles não sabem nem de onde veio, com uma, vamos dizer, com uma nova pesquisa que diz que a vacina mata e pronto, aquilo já começa a se disseminar e aí dali a pouco, dali uns dias, você está vendo mais 3, 4 falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que assim, a gente precisa não usar obviamente os mesmos meios, mas ganhar as redes sociais é um ponto importante. Zé, mas como é que a gente...
Eu concordo com você, mas tem que levar em conta, eles têm poder econômico e nós, uhum, não temos. Não vamos... mistificar as redes sociais. Ela é uma técnica. Nós, uhum, podemos contratar. Tem empresas que fazem isso.
Faz, né?
E o conteúdo nós pomos. Como eles põem o conteúdo de direita deles. O problema é que eles têm muito recurso. São empresários, uhum, grandes empresários que organizam 20 empresários, põem 200 embaixo, põem 2 mil embaixo e fazem 20 mil. Que se atingir 100 pessoas...
Já é um lucro.
Não, só te falando... Né?
Uhum.
Já são 20 milhões. Eu acho que há um pouco de ingenuidade nossa achar que é só porque eles se empoderaram antes, que também é verdade, só porque eles têm uma técnica, também é verdade, só que eles têm um conteúdo muito simplificado e cai também num período histórico, num momento da civilização, que isso é propício,
uhum,
porque é um choque de civilização no mundo. As mudanças do século XXI são tão violentas como foram na década de 60 do século passado, que uma parcela da sociedade resiste a elas. E sempre é questão religiosa também.
Uhum.
Porque milhões de pessoas se aferram a um mundo que está mudando. Não aceitam as mudanças. Acham que a Terra é plana. Acham que vacina mata, em vez de salvar, né,
de proteger.
Né? E voltam também à tradição família e propriedade, entendeu? Deus, família e propriedade.
Que e são... agora é assim, cada vez mais forte o discurso, Deus, família, propriedade e arma dentro de casa para se proteger.
Tudo isso já aconteceu na década de 60, já aconteceu na década de 30 no Brasil. Uhum. Então, embates que, de uma mudança e daqueles, um mundo que está nascendo e um mundo que resiste a morrer. Que é natural. Isso acontece no mundo todo também pelo desmonte do estado de bem-estar social nos países desenvolvidos, pelo aumento da concentração de renda e pobreza, e pela crise que se produziu, que resultou com o problema da imigração, com o problema do nacionalismo, resultou no surgimento da extrema-direita, uhum, no mundo todo, como foi na década de 20 e 30. Então nós temos que compreender isso também.
Certo. E para chegar nisso, disse para a gente enfim, concluir esse nosso bate-papo, está muito bom, mas enfim, não, nosso tempo é curto. Como é que você vê o Brasil daqui para frente? O que é preciso para a gente chegar nesse ponto de... Vou aqui usar um termo exagerado, para a gente tomar o país de fato.
Não, veja bem. O Brasil é uma das maiores potências do mundo. É um país que tem condições de se desenvolver. Mas ele precisa ter autonomia e independência na sua política econômica.
Uhum.
Né? Nas suas decisões econômicas. Que é muito complexo, porque dentro do país existem setores industriais e financeiros que se opõem a isso. Se opõe à industrialização, se opõe a uma política de redução de juros, se opõe a uma reforma tributária progressista, porque afere seus interesses. A luta pela renda nacional é um conflito. A luta pela questão tributária é um conflito, do juro é um conflito. Porque conforme o juro, conforme o imposto, você redistribui renda para o salário,
uhum,
e não para o juro. Você redistribui renda para o lucro e para o aluguel e não para o juro. Hoje, quem é privilegiado pelo tipo de desenvolvimento que nós temos são os juros, é o capital financeiro e os rentistas.
Uhum.
É 1% da população, 10% da população. E isso é o principal entrave do crescimento do Brasil, a concentração de renda e o juro alto e a estrutura tributária, uhum, que concentra a renda em vez de distribuir. Essa é a luta que tem que travar no país. Né? É possível travar essa luta, é possível vencê-la. Nós já mostramos isso porque nós fizemos muitos avanços, inclusive agora, com uma correlação de força pior que a de 2002 até 2014.
Já teve bastante avanço, né?
Nós fizemos uma melhor agora. Então essa é a luta que nós temos que travar. Retomar um projeto de desenvolvimento nacional, que é um fio da história do Brasil, que significa que os bancos públicos têm que ser recapitalizados, que a Petrobras tem que ser fortalecida, porque a renda do petróleo pode ajudar o desenvolvimento do país, se ela for apropriada pelo Estado. Né? Forçar uma distribuição de renda através de uma reforma tributária progressiva, forçar uma diminuição da apropriação da renda pelo capital financeiro, pela redução do juro, porque a dívida pública é um instrumento grande de concentração de renda, porque todo ano são 500, 700 bilhões que vão para 1% da população, entendeu?
Uhum.
Nós temos que evitar isso. E também que o país precisa, há um interesse comum entre vários setores das classes sociais, inclusive do agronegócio, do país ser autossuficiente em várias questões. Porque o país hoje depende totalmente do chip, dos fertilizantes, produtos químicos, produtos farmacêuticos, dos IFAs, de produtos de alta tecnologia do exterior.
Uhum.
E o mundo está em guerra, o mundo está em disputa. O Brasil precisa se autoproteger. Então precisa construir, a partir dessas premissas, um caminho para o país e ter hegemonia, ter força política para hegemonizar, como aconteceu com o getulismo, aconteceu com o varguismo, né?
Uhum.
Depois com o Juscelino, de certa maneira o Fernando Henrique fez isso pelo neoliberalismo, o Geisel fez no momento para continuar os planos de desenvolvimento e desenvolvimento do país, que é o segundo plano da indústria de base, indústria química, né? Cada momento histórico, uhum, você tem que enfrentar certos desafios e faz uma aliança de setores da sociedade. Nosso desafio é reunir em torno da classe trabalhadora, do PT, das forças políticas progressistas, democráticas, né, dos movimentos sociais, populares, sindicais, forças capazes de assumir esse programa e realizá-lo. Uhum. Porque à medida que você vai realizando, vai aumentando a tua força, aumentando a tua base social.
Você vai ganhando os corações e mentes.
Esse,
né,
é o desafio.
Uhum. Zé Dirceu, muito obrigado. Uma aula, enfim, um privilégio conversar contigo. Obrigado.